Bom, boa noite, Jânio, a todos. Eu pretendo não me estender muito, mas fazer algumas considerações que eu acho que são centrais no âmbito dessa temática aqui, dessa mesa, chamada Instabilidade e Crises no Capitalismo Financiarizado. Antes disso, apenas uma ponderação, na condição de um dos organizadores do evento, o professor Beluso, onde infelizmente está presente, porque ele apresentou um problema de saúde, e por isso, então, esteve impedido de estar aqui conosco, e, enfim, mandou mensagens muito carinhosas e bonitas ao professor Braga e a todos. Bom, do ponto de vista da temática, né, como eu observei aqui, há alunos aqui também, felizmente, né, porque o propósito maior foi exatamente esse, fazer essa discussão e conectar com os nossos alunos e alunos de outros institutos, faculdades, enfim, instituições, acho que há um caminho amplo a ser avançado nesse sentido e acho que a gente tem que trabalhar para isso. É distinguir os conceitos, né, que às vezes se acham muito misturados. Há muita confusão, não apenas no que diz respeito à acepção do que vem a ser a financiarização, vale dizer o seu significado, mas também no que diz respeito à difusão conceitual que existe no âmbito do tratamento dessa temática. Né? Então, distinguir cartão a juros, cartão financeiro, financiarização, finance led, são questões analiticamente importantes, são procedimentos analiticamente importantes, certo? A financiarização diz respeito ao, como já foi dito aqui, a um padrão de sistema de riqueza, um regime de acumulação sob uma dominância crescente, uma importância crescente das finanças. O finance led, por sua vez, ao meu entendimento, modesto, diz respeito à dimensão que apreende a dinâmica desse fenômeno, né? Ou seja, a ideia de que as decisões de gasto dos atores econômicos, de investimento, consumo, são cada vez mais condicionadas pelas finanças. Tá? E o regime de acumulação financiarizado, há que se observar, acho que é importante fazer esse registro, é um padrão de riqueza coetâneo à hegemonia americana nos âmbitos dos fluxos de comércio e investimento. Né? Isso porque um ambiente de liberalização e desregulamentação concorre no sentido de viabilizar a condição dos Estados Unidos como devedores do mundo e também da sua moeda, o dólar, como moeda central do sistema financeiro monetário internacional. Então, no limite, os Estados Unidos acabam sendo o único país com liberdade efetiva de manejo de política econômica cíclica. Né? Acho que é importante que você coloque isso. E é um regime de acumulação, como dito, que tensiona o movimento de expansão em crise, vale dizer, de instabilidade em crises. Isso porque a existência de uma massa de riqueza monetária e financeira cada vez mais excepcional, quando desvalorizada, exige intervenções tempestivas e desproporcionais até dos estados nacionais, desproporcionais no que diz respeito às suas fontes de arrecadação e no que diz respeito às suas possibilidades de emissão de títulos de dívida pública no ambiente marcado pela liberalização e pela desregulamentação, vale dizer, sob a égide da tirania, vamos dizer assim, dos mercados. Então, o que se observa nesses contextos de intervenções tempestivas dos estados nacionais, talvez com algumas poucas exceções, a começar pela exceção norte-americana, é uma espécie de metamorfose kafkiana de dívida privada em dívida pública. No entanto, o desajuste das contas públicas atinge níveis intoleráveis antes mesmo de se viabilizar a recuperação econômica. E essa é uma situação bastante notável, principalmente nos países que integram a periferia do sistema capitalista mundial. Então, a financiarização é um regime de acumulação no qual o capital, para usar aqui a expressão do professor Mazzucchelli, no qual o capital se abraça ao seu conceito, ou, nas palavras do Marx, no qual o capital tende ao seu conceito como tal capital. Ou seja, a partir do circuito abreviado de valorização, que a gente muito aprende aqui nesta casa, Bederinha, sem passar agora, recitando Peluso, pelo calvário da produção. Nas crises, a busca exasperada pela conservação da riqueza em sua forma mais geral acaba impondo uma situação quase que descontrolada de preferência pela liquidez e, portanto, de desemprego. Porque, como dissera Keynes em sua teoria geral, nessas situações, as pessoas querem a lua. E ele dizia, nesses casos, a gente precisa persuadir o público de que lua e queijo verde são a mesma coisa. Né? Mas, diz ele, a lua não se produz mediante trabalho e a sua demanda não pode ser facilmente contida. Logo, a solução para o Keynes era fazer funcionar uma fábrica de queijo verde sob controle do poder público. Um pouco premonitório e sensitivo, porque ele acertou muito efetivamente na cor do queijo. Não é qualquer queijo, tem que ser verde. Tá? Tem que ser dólar. Estamos, então, tratando de um regime de acumulação do capital. Não se trata de uma deformidade, como há pouco dissera Braga, do capital, mas do ponto de vista da sua lógica de acumulação. Mas, de certo, constitui uma deformidade do ponto de vista civilizatório, ao meu juízo. Nesse capitalismo financiarizado, inflação e deflação de ativos também não são deformidades. São, sim, particularmente nos casos de inflação de ativos, uma necessidade desse sistema sob a égide do finance land. Trata-se, então, da forma de ajuste via mercado, que o mercado encontrou para solucionar as crises. Não por acaso, todos os períodos ou trajetórias de expansão das economias desenvolvidas foram antecedidas, e o caso norte-americano é bastante emblemático nesse sentido, de uma retomada dos preços dos ativos na direção autista. Né? Soluções, ex-ante, regulação e supervisão do sistema monetário e financeiro, tanto nacionais como internacionais. Não obstante, não se trata de uma medida, ainda que ex-ante, compatível com, vamos dizer assim, os mercados liberalizados e desregulamentados que constituem característica estrutural desse sistema sob a hegemonia americana. Conflita, portanto, com a lógica do padrão dólar flexível, fiduciário e financeiro. Solução ex post, sabemos, Big Bank, Big Government, Market Maker. Soluções, contudo, cada vez mais insuficientes para viabilizar rapidamente a recuperação das economias. Embora ainda seja capaz de evitar, especialmente no caso dos países centrais, a repetição de uma grande depressão. Já estou finalizando, porque a mim foi concedido aproximadamente 10 minutos. Então, efetivamente, o que acontece é uma situação em que a sociedade se acha subordinada à tirania dos mercados. Com a política econômica, como disseram Peluso e como Coutinho, né, aquele texto célebre de 98, operando efetivamente no fio da navalha. Né? Caminhos possíveis, tentando olhar para frente. Acumulação de reservas internacionais via superávit elevado e persistente em transações correntes, planos de pagamentos, de sorte a viabilizar a constituição de blindagem externa. Desenvolvimento dos mercados financeiros domésticos voltado para financiamento do investimento. Processos de integração regional voltados para o fortalecimento dos mercados internos e da capacidade de intervenção dos Estados. E controles dos fluxos internacionais de capitais. Não obstante, trabalhos mais recentes, inclusive do FMI, revelam que aqueles países mais bem-sucedidos em controlar os fluxos internacionais de capital são exatamente aqueles que não precisariam fazê-lo de forma muito necessitada, digamos assim. Por fim, gostaria de registrar que a inserção subordinada dos países nesse sistema, nesse regime de acumulação financiarizado, que nos diz o capitalismo contemporâneo, torna as economias reféns dos mercados financeiros internacionalizados e cada vez mais interconectados. Sendo que a solução, do ponto de vista da superação desse regime, certamente não se restringe à dimensão econômica. Trata-se, então, e agora sim para finalizar, de um regime de acumulação mais adequado à construção, repetindo, de um regime de acumulação mais adequado do ponto de vista civilizatório, exige irremediavelmente contramovimentos da sociedade. Esses contramovimentos, contudo, foram verificados em situações históricas muito particulares. Obrigado.